manter o caminho. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Citado em Atos, capítulo 3, versículo 19. O batismo e os passos a ele relativos que temos de tomar são somente o princípio do caminho para a vida eterna. Porém, antes de chegarmos ao fim da meta, temos grande distância para percorrer. Neste capítulo, vamos abordar alguns aspectos da nossa jornada revelados pelo nosso mapa de percurso, a Bíblia. Recordemos que estamos a viajar num caminho estreito, citado em Mateus capítulo 7, versículo 14. Um sentido claro de propósito e direção podem ajudar-nos a manter-nos em rota. Quando respondemos à chamada de Deus com arrependimento e o batismo, esperam-nos muitas bênçãos e oportunidades. A nossa mente muda, crescemos em sabedoria, conhecimento e compreensão. Citado em Provérbios, capítulo 2, versículos 1 a 11, aprenderemos a pensar e agir como Deus pensa e age. Seguir em frente. Surgirão provações e sacrifícios serão exigidos. Citado em Mateus, capítulo 10, versículos 35 a 39. Estes passos ajudam-nos a criar bom caráter. O meio-irmão de Jesus Cristo, Tiago, escreveu: "Tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma." Citado em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Jesus avisou-nos para contarmos os custos em percorrermos este caminho, do mesmo modo como faremos ao tomarmos um grande projeto na vida. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem começaram a escarnecer dele, dizendo: "Este homem começou a edificar e não pôde acabar." Citado em Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 30. Jesus, falando a um potencial seguidor que queria estabelecer condições no seu compromisso, disse: "Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." Citado em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Jesus espera que os seus seguidores completem o que começam. Tal como uma criança aprende a andar, a princípio nós talvez vacilemos, tombando neste novo caminho da vida. As tentações e provações que enfrentamos às vezes far-nos-ão cambalear e cair. Mas lembremos que Deus Pai e Jesus Cristo estão prontos para nos confortar e ajudar em cada passo do caminho. A nossa tarefa é de continuarmos a luta, esforçando-nos com a ajuda de Deus e assim tornamos-nos cristãos maduros. Hebreus, capítulo 5, versículos 13 e 14, dizem-nos: "Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal." Viver o caminho de Deus tem que permanecer sempre a nossa prioridade. Continuamente, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Citado em Mateus, capítulo 6, versículo 33. A oração regular, o estudo da palavra de Deus, são chaves que nos ajudam a mantermos orientados no caminho da vida de Deus. Mas a confraternização com outros crentes pode ser um encorajamento tremendo para vivermos a nossa nova vida dedicada a Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus disse: "Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. É-nos dado escolher o que queremos fazer, mas Jesus espera claramente que façamos a nossa parte permanecendo fiéis a Ele. Como anteriormente dito, nós temos de produzir frutos na nossa vida que sejam agradáveis a Deus. O término do caminho, o reino de Deus. Reparemos agora umas quantas coisas acerca do futuro reino de Deus e da vida eterna, o término da nossa caminhada. Devemos lembrar-nos que o reino de Deus é o âmago da mensagem do Evangelho que Jesus proclamou. Em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, lê-se que veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus, dizendo: "O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho." Ao aparecer aos seus discípulos durante os 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus continuou a falar sobre o reino de Deus, citado em Atos capítulo 1, versículo 3. Dentro em breve, Cristo regressará à terra e estabelecerá esse reino. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, fala profeticamente desse impressionante dia. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O reino de Deus será um reino real governando a terra, em substituição de todo o governo e autoridade humanos. Como predito em Daniel capítulo 2, versículo 44, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Os primeiros cristãos fixavam firmemente seus olhos no futuro reino de Deus. Atos, capítulo 8, versículo 12, explica que a mensagem do reino de Deus foi uma das razões principais para o povo acreditar na verdade de Deus e batizar-se. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres? Nós também temos de acreditar no Evangelho, citado em Marcos capítulo 1, versículo 15. Hoje, se permanecemos fiéis a Deus ao longo da nossa vida, partilharemos com Cristo a função de reis e sacerdotes no seu futuro reino. Citado em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, citado no capítulo 5, versículo 10 e citado no capítulo 20, versículo 6. Podemos ansiar a transformar-nos em espírito e vivemos para sempre, citado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 14 a 17, citado em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 a 55. Como filhos de Deus, herdaremos todas as coisas de Deus, não somente a terra, mas também o universo inteiro e o reino espiritual. Citado em Mateus capítulo 5, versículo 5, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 7, citado em Hebreus capítulo 2, versículo 6 a 8. Para aprender mais, descarregue ou peça a nossa publicação gratuita Qual é o seu destino? Chegarás lá com a ajuda de Deus. Deus estende a mão às promessas maravilhosas e inimagináveis do futuro mais brilhante possível. Mas, para se alcançar esse destino, é vital que persistamos em o seguir, para continuamente nos arrependermos quando tropeçarmos, permanecendo concentrados no objetivo. Não obstante as declarações de muitos que ensinam, uma vez salvo, para sempre salvo, é sempre possível, nesta vida, aos que se entregam a Deus, o negar subsequentemente e perder a salvação. Hebreus, citado em Hebreus capítulo 2, versículos 1 a 3, citado no capítulo 6, versículos 4 a 6 e citado no capítulo 10, versículos 26 a 31. Apesar disso, Deus fala da nossa salvação como firme, como na verdade é, desde que não cheguemos ao ponto de o rejeitar a Ele e ao seu caminho, quer por persistente negligência, quer por amargura. Para quem deseja entregar a sua vida a Ele, Deus oferece esta maravilhosa perspectiva em Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Citado em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. E Filipenses capítulo 1, versículo 6, encoraja-nos com estas palavras: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Enquanto buscarmos ativamente a vontade de Deus e permitir o seu Espírito Santo a atuar na nossa vida, a nossa salvação está garantida. Sim, Deus promete ajudar-nos em todos os passos do caminho, em todas as curvas da estrada, se nos arrependermos, tivermos fé nele, para perdão dos nossos pecados, ser batizados e olhar para ele e para o seu futuro reino. Para saber mais, descarregue ou peça a nossa publicação transformando a sua vida, o processo da conversão. E agora? Agora que sabe o que fazer, atuará nisso ou deixará esta preciosa chamada de Deus perder-se? Por intermédio do profeta Isaías, Deus faz-nos um convite, uma promessa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Citado em Isaías 55, versículos 6 e 7. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 15, Paulo escreve: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta vossa. Se Deus está a chamar, responde-lhe. O apóstolo Pedro encoraja-nos a todos. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Citado em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. O caminho para a vida eterna está posto perante si, o único caminho que o possa seguir sem mudar de direção para o fantástico destino que Deus planeou para si.